a partir de agora, nós vamos conversar com o presidente do CISE, Maurício Hermógenes, falando sobre diversos assuntos aí ligados à educação. Presidente, de início, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da discussão em torno da volta às aulas. O CISE também tem acompanhado essas discussões, tem conversado com os servidores da educação sobre essa questão, já que ela vem sendo tratada aí a nível de Estado pela PLB. Mas em relação ao município, como é que o CISE tem discutido esse assunto? Boa tarde.
Boa tarde.
Quando eu digo volta às aulas presencial, no caso.
Certo, né? Certo. Boa tarde a você, né, ao Marconi, ao Daniel, não é isso? E ao pessoal que nos acompanha aqui, o Márcio, que está aí registrando, e a minha vice-presidente, né, e que sempre tenho a felicidade de dizer, vereadora do município de Campo Formoso, Marilândia Alecrim. Marilândia Alecrim, não é isso? E aí dizer o seguinte, essa questão, a gente está no mesmo barco da EPLB. A PLB, assim como o CISE, fazem parte da CNTE, que hoje é a maior entidade sindical do Brasil e uma das maiores do mundo, né? E a orientação que se tem por parte da CNTE, né, que é uma orientação que está presente também na Internacional da Educação, né, que é a nossa entidade mundial, na Internacional da Educação para a América Latina, que é a nossa entidade regional, é sempre a mesma. Volta às aulas mediante vacinação de todos os profissionais da educação. E já cresce uma tendência muito grande dentro dessas instituições que, considerando que os testes para menores de 18 anos estão muito promissores, né, inclusive os Estados Unidos estão já cogitando baixar, né, a faixa etária para 12 anos, então significa dizer que, por que não também cobrar das autoridades a vacinação dos estudantes? E a posição do CISE é a mesma da PLB, é a mesma da CNTE e desses outros órgãos. Volta às aulas com a vacinação. Aqui em Campo Formoso, graças a Deus, nós estamos, eu acredito que nesse momento, né, com essa baixa aí para a faixa dos 30 anos, quase que cumprindo a meta de vacinação dos profissionais da educação. Mas temos que pensar também nos alunos. Mas nesse momento, em termos de deliberação em assembleia, o que é que prevalece para a categoria da educação que é capitaneada aí pelo CISE? Volta às aulas presenciais com vacinação. E é bom lembrar que a vacinação é uma condição sine qua non, porém não é a única. Além de ter a questão da vacinação, é necessário ainda que se tenha o protocolo de sanitário dentro das escolas para a gente evitar, porque a gente tem, por exemplo, casos que, apesar da vacina, ainda vai ter um certo comprometimento da saúde da pessoa. E nós temos os estudantes e as suas famílias lá, que muitos, né, podem ser atingidos pela doença, visto que aquela história de que somente os idosos seriam atingidos após a chegada aí das novas variantes, se provou, né, que pessoas de qualquer idade, independente da idade, podem sim ter uma complicação do seu caso. Mas nesse momento, a gente está caminhando para cumprir uma das exigências, né, do movimento sindical, que é a vacinação de todos os profissionais da educação.
Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi,
como está o nível de vacinação para os profissionais da educação em Campo Formoso, que está também agora sendo prioritário para os grupos e reduziu para 30 anos, é isso?
Exatamente. Nós tivemos no começo da semana, né, a decisão aí acredito que seja o Conselho Municipal de Saúde ou o comitê que gere aí as iniciativas com relação à saúde, que decidiu, né, já que houve uma... Geralmente isso acontece quando o município consegue bater a meta de uma determinada faixa etária, de determinado grupo, ele pode antecipar algumas etapas. E colocando para a faixa etária de 30 anos, eu acredito que atinja em cheio, né, os profissionais da educação, já que analisando a categoria, nós temos a grande maioria dos nossos professores e demais servidores de apoio e administrativo nessa faixa etária. Ainda temos aí, podemos ter alguns componentes desses grupos, principalmente do grupo de apoio administrativo, com idade abaixo dos 30 anos, mas acredito que o grande objetivo do município agora é vacinar o pessoal terceirizado, ou seja, os profissionais da educação que não são efetivos. Pelo controle que nós temos dentro da entidade, acredito que restem poucas pessoas sócias do SISI, portanto efetivas, que ainda não foram vacinadas. Alguns talvez por não terem ido mesmo, e aí eu aproveito para convocar e dizer que é para ir mesmo, que é necessário, e outros pouquíssimos porque ainda não chegou na sua faixa etária.
Bom, trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo com pergunta do ouvinte pelo 988370675, Leandro Daniel.
Presidente, boa tarde. Tem questionamentos de ouvintes de assuntos diferentes. Um deles é sobre essa questão das aulas. É uma mãe preocupada com a situação da aprendizagem do filho, das crianças, né? São filhos, mais de um, e ela disse que outra medida o sindicato poderia sugerir à administração municipal, porque as aulas online não estão fazendo efeito, ou aulas remotas. Ela diz ainda que seria interessante até mesmo que os profissionais entregassem material impresso, enfim. Ou, fosse o caso, segundo a mãe dessas crianças, aulas presenciais. Outra ouvinte questiona aqui sobre a questão do pagamento, aumento dos salários dos professores, a data base agora em maio. Tem a questão dos precatórios e também terço de férias. A mensagem de outro ouvinte sobre essa situação. E outros pais aqui também comentando sobre a qualidade das aulas remotas no município de Campo Formoso. O que, é que o senhor pode dizer sobre aulas remotas e essa volta em relação a esses questionamentos dos ouvintes?
Olha, a questão das aulas presenciais, o SISI, né, entende que elas são necessárias, é necessário termos esse retorno. Só que, veja bem, aprendizagem é uma coisa que todo mundo que é educador sabe que existem mecanismos para que a gente possa fazer uma busca e fazer um trabalho intensivo e fazer uma condensação de conteúdos, né, um trabalho de projeto, uma pedagogia que tenha condições de oferecer um resgate, né, do processo de aprendizagem. Porém, vidas humanas não tem como voltar atrás, né? O comprometimento da saúde por uma doença tão grave quanto o coronavírus não tem como você, de repente, fazer um resgate. Basta a gente conversar com pessoas que tiveram comprometimento grave, com gente que foi entubada, com gente que teve comprometimento acima de 30% dos pulmões, que a gente sabe que as pessoas estão, nesse momento, tendo que fazer todo um processo de retomada dessas questões. Aí diz assim, mas vai para o comércio, vai para... Bom, aí é uma atitude individual de cada um, né? A grande questão com relação à Covid é que é uma doença evitável. E esse evitável, ele se encaixa aí naquilo que a gente chama de medidas não farmacológicas, que são medidas de comportamento humano. Então, se eu tenho uma escola na qual a gente vai passar com esses alunos, né, no mínimo, quando não é integral, no mínimo 4 horas por dia, numa sala que muitas vezes não oferece as condições mínimas para um bom convívio, então a gente está caminhando pelo lado de colocar... Né, criar uma situação que é muito propícia para a proliferação do vírus. Eu vou citar aqui um exemplo. Por que é que vocês acham que aqui no Brasil, na maioria das regiões, a gente tem recesso de meio de ano? Né? Quando em alguns países tem apenas 30 dias de férias e pronto. Isso é uma medida de saúde. Isso é uma medida de saúde, porque a gente sabe perfeitamente que o pico das doenças respiratórias no Brasil, ele ocorre justamente nos meses de junho e julho. Então, os estados acabam adequando de acordo com a sua necessidade. É uma medida profilática. Então, assim, fazer um retorno presencial tendo a aprendizagem como única justificativa é um pouco comprometedor. O ideal é a gente sentar e discutir essas questões. Agora, eu digo o seguinte, a partir do momento que o município entregar a vacina para todos os profissionais da educação, certamente o sindicato, e eu espero que assim seja, será chamado para a gente sentar com as autoridades de saúde e discutir esse retorno. O que não dá é para fazer como Salvador fez, por exemplo, como a Bahia fez, por exemplo, e querer impor essa situação sem a devida discussão e, principalmente, sem a devida condição nas escolas. Com relação às aulas remotas, é aquilo que a gente vem defendendo desde o ano passado, desde da implantação do processo pandêmico. É oferecer o município, oferecer as condições mínimas necessárias. E aí, quando eu digo isso, é um esforço conjunto, né? É um esforço conjunto em que o município vai oferecer esses subsídios básicos e necessários e as famílias também vão dar sua contribuição. Eu tenho uma filha, e eu sei a dificuldade que é. Imagina quem tem 5 ou 6. E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente chama de um bom assistencialismo. Que é o quê? O município mapear e saber o seguinte, onde é a minha prioridade para agir com relação à intervenção nas aulas remotas, né? Também oferecer aos profissionais da educação as condições mínimas necessárias para que eles possam fazer esse trabalho, né? A gente sugeriu, por exemplo, que o município disponibilizasse pendrives, mídias removíveis, né, com as aulas remotas. E a questão de atividade impressa, ela tem que ser feita, é a coisa mais fácil de fazer. Porém, somente atividade impressa, sem que o aluno tenha pelo menos uma explicação daquilo que precisa ser feito ali, é complicado. Por isso que tem que investir em estratégias, né, de que o professor consiga fazer isso. Aí eu já vi falar em rádio aula, né? Essa sugestão nossa do pendrive, né? A sugestão do aluno pegar essas mídias na escola, certo? Agora, confinar 35, 40 alunos dentro de uma sala de aula durante 4 horas é complicado e a gente precisa discutir bem essa questão. Eu vou separar um capítulo à parte para a questão da campanha salarial. Com relação ao precatório, é aquilo que a gente está tendo de realidade aí. A gente faz um gol e o TCU vai lá e faz outro, né? Mas a gente está nessa correria. E o que é que nós temos? Nesse momento, tivemos uma conversa com alguns advogados que são especialistas na área e estamos aguardando, né, uma conversa, né, com o prefeito para que a gente possa, de repente, encontrar um caminho. Porque, assim, a gente tem que buscar essa questão, porém, esbarra muitas vezes em algumas questões burocráticas. E no termos burocrático, o TCU está tirando toda hora contra a gente, né? O movimento sindical, através dos parlamentares que nos representam, consegue uma façanha, consegue mudar alguma coisa, consegue uma lei que autoriza, e de repente o TCU vai lá e publica, e o TCU, ele bate justamente na parte que mais dói nos prefeitos e nos governadores, que é onde? No bolso, né? Se de repente ele vai lá e paga sem o devido processo legal, sem a devida coisa sendo feita, o TCU vai multar esses prefeitos e principalmente, a gente sabe que se você tem contas rejeitadas, uma das principais consequências é ficar inelegível. E nenhum político quer ficar inelegível. O que temos de concreto é que, pelo menos, nas duas reuniões presenciais que nós tivemos com o prefeito até agora, em nenhuma delas ele se mostrou avesso a fazer o pagamento do precatório. Agora, o precatório não está na conta do município de Campo Formoso, ainda está no governo federal, e a gente tem situações que são favoráveis para trazer esse precatório, mas também tem situações que são controversas. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio de forma que a gente consiga acessar esse direito sem causar um prejuízo ao município, porque senão beneficia-se o servidor e, de repente, o município tem um contrassenso.
Presidente, só um instante, Marconi, só um instante. é só um instante, porque nós já estamos a 1h26. Como o Leandro colocou 5 perguntas aí do ouvinte, então nós vamos para o bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta, então, dando continuidade à entrevista, até porque tinha questão da campanha salarial e aí o presidente adiantou que ia separar um capítulo inteiro para falar sobre a campanha salarial. Então a gente volta na sequência, mas quando você faz a sua pergunta, que ele já volta respondendo e já trazendo essa outra informação.
Porque houve uma cogitação de tirar parte desses precatórios para a saúde. Não seria um desvio de finalidade que é saúde com a educação, já que os precatórios, eles são direcionados para a saúde e foi cogitado este acordo?
Então vamos lá, presidente. Pode responder para complementar.
Ok, vou responder. Na verdade, não é um acordo. O que nós temos aí é a lei que foi aprovada, né? Não me recordo agora o número da lei. Mas a lei foi aprovada, uma lei de renegociação de todos, 14.057/2020, não é isso? Uma lei que propõe uma renegociação de todos os precatórios existentes no país, não só precatórios em que a União é a parte devedora, não é isso? Propõe essa renegociação de todos, não apenas do precatório do Fundeb, do Fundef, mas todos os precatórios. E, no âmbito dessa lei, está proposto que os credores podem procurar, aliás, ambas as partes, mas principalmente os credores podem procurar o governo federal, pode procurar a União e propor um acordo em que o ente, né, o ente credor, abre mão de até 40%, é isso, mano? De até 40% do recurso, do valor do precatório, né, para que o governo federal pague logo, adiante logo o pagamento do precatório, e esse valor descontado vai ser utilizado em ações de combate à pandemia e aos seus efeitos. Né? Isso é o que está lá na lei. E é essa lei, né, que nós agradecemos aqui o Fernando Rodolfo e os demais parlamentares que nos permitiram ela e que o presidente vetou e que a gente teve que fazer um movimento muito intenso. E eu agradeço os servidores que passaram o seu dia lá com o dedinho no celular incomodando deputado e senador. E a gente conseguiu reverter o veto do presidente, né, para essa lei. E essa lei propõe isso, certo? Agora, se a Prefeitura Municipal de Campo Formoso, que é o credor, quiser fazer uso desse caminho, ela vai ter que sentar com a categoria e dizer qual é a proposta que vai fazer, porque o município tem que oferecer um desconto. Agora, esse desconto tem que passar pela análise e pelo voto, né, da categoria que é beneficiária do recurso. Não dá para ser assim, e o sindicato não tem o poder de decidir sozinho isso. Qualquer tipo de movimentação com relação ao precatório do Fundef que necessite, né, da discussão ampla, ele vai ser feito. A gente não vai dar nenhum passo sem que a nossa categoria e a nossa assembleia, que é, né, quem realmente manda no sindicato, né, seja consultado e possa se manifestar esse respeito.
Uma entrevista ao vivo hoje aqui, recebendo o presidente do CISE, Maurício Hermógenes. Presidente, uma das perguntas que o Leandro Daniel fez do ouvinte online foi a questão campanha salarial 2021. Então, chamar para a gente falar sobre esse tema aí. Campanha salarial, como é que está? Quais são as discussões em torno deste assunto?
Eu queria fazer um parêntese aqui e falar de uma informação que eu recebi, que o pessoal que é terceirizado, né, profissionais de educação terceirizados, estão sendo vacinados desde a primeira faixa etária. Porque eu tinha esquecido que tem gente de faixa etária um pouco mais elevada que também é funcionário terceirizado e a gente se preocupa com esse pessoal também. Com relação à campanha salarial, eu queria fazer rapidinho aqui só uma retrospectiva, né, do que nós temos tido. A última vez que nós tivemos uma negociação bem, bem favorável com relação à campanha salarial foi em 2016. O piso do magistério naquele ano foi 11,36% e nós tivemos 11,36% naquele ano. E, por incrível que pareça, a prefeitura nem conseguiu cumprir os 25% da educação. Então, quer dizer que daria para dar até mais do que esse valor. Mas tudo bem. 2017, todo mundo lembra, foi zero. Né? Teve uma negociação ampla, difícil, dura, complicada, né? E que eu queria que as pessoas recordassem que a gente só decidiu pela greve no dia 27 de julho, certo? A gente decidiu pela greve. Para vocês verem o tanto que essa negociação foi, voltou, certo? No final, eu não preciso repetir aquele capítulo triste da nossa história, mas está lá o que aconteceu. Em 2018, né, o reajuste foi de 4%, depois de ter sido proposto 2%. A gente bateu com a categoria, conversou e tal, chegou no 4% e a gente perguntou. E o do ano passado? O pessoal disse, judicializa, está judicializado. Eu vou dar uma de Charles aqui, eu admiro o Charles que ele é muito didático. Né? 2019 foi o menor piso da história, 4,17. A prefeitura deu os 4,17, não teve muita conversa e a gente questionou a categoria. E os atrasados? Judicializa, está judicializado. Né? 2020, o primeiro piso do governo Bolsonaro, 12,84% para o magistério. A prefeitura deu o quê? Deu a inflação, 4,31%. O que é que faz com a sobra? Judicializa, continua judicializado. Bom, esse ano, 2021, a gente tem algumas questões, né, que diferem aí. Primeiro, o governo federal fez a proeza de rebaixar o valor aluno ano. Isso nunca tinha acontecido na história, mas rebaixou o valor aluno ano. O valor aluno ano, que é aquele valor que cada aluno do município recebe para ser gasto com ele durante o ano. Esse valor foi rebaixado. Consequência disso, não teve a divulgação do índice do piso para 2021. Aí foi a primeira tropeçada que a gente deu. Né? A segunda tropeçada é a lei complementar 173 de 2020. Gente, isso aqui é uma chantagem, né, que foi feita com os estados e municípios com relação a essa questão. Olha, eu vou lhe dar dinheiro para você lidar com a Covid, para você combater a Covid. Mas, em contrapartida, você não pode dar reajuste, né, aumento salarial, você não pode dar licença-prêmio, você não pode dar mudança de letra, você não pode dar mudança de nível. Uma série de chantagens, né, que o governo fez para poder aprovar a segunda etapa do auxílio emergencial. Né? Um verdadeiro achaque. Foi botar a faca na goela e dizer, olha, se você quiser, vai ter que abrir mão dessas questões aí. E aí, de lá para cá, a gente vem tendo uma série de discussões onde a gente já percebeu que a questão do piso está difícil, é a mais difícil de todas. Por quê? Nós temos atualmente 18,99% de piso atrasado, porque o piso, né, de lá para cá, de 2016 para cá, só foi dado em 2017 e as perdas não foram repostas. Então, hoje tem 18,99%. No nosso entendimento, a prefeitura teria, né, uma brecha legal para recuperar essa perda, já que refere-se a anos anteriores e não ao ano atual. E com relação ao ano atual, nós precisamos lembrar também que, nesse período, a inflação acumulada de 2016 para cá foi de 17,3%. Só que a prefeitura nos deu 12,48% de reajuste nesse período. Então, a gente tem 4,82% de perda salarial em relação à inflação. Não estou falando em relação ao piso, não. Quer dizer que nosso salário andou para trás 4,82%, enquanto avalia aí o preço do bujão, da gasolina, da carne, do açúcar, do arroz e por aí vai. Né? Então, o que é que a gente propôs ao município? Que a gente não abriria mão do mínimo, que é a inflação do período, 4,52, e que o município tinha que pensar na possibilidade de nos dar alguma recuperação dessas perdas, tanto inflacionárias quanto do piso do magistério. Né? E aí a gente está, o piso, a Marilene está me corrigindo aqui, é 18,98 e não 18,99. Então, a gente está propondo ao município essas questões. E para isso, a gente já mandou dois ofícios, né, que eu vou deixar as cópias aqui com vocês, né, um fazendo essa análise, né, e o outro encaminhando para o prefeito, o parecer 01313 de 2020, que foi emitido para o município de Tucano, na Bahia, onde o TCM diz que, eu vou ler até o trecho aqui, né? Diz o seguinte: com efeito, verifica-se que a vedação imposta pelo artigo 8º inciso 8º da LC 173/2020, não atinge a revisão salarial anual por força da ressalva à recomposição limitada às perdas inflacionárias, assegurada pelo próprio dispositivo em testilha. Demais disso, pensar de modo diferente implicaria em ofensa direta à garantia prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, traduzindo, piso, a gente vai discutir e a gente vai querer o piso, sim, vai querer as perdas, vai querer tudo, só que a gente entende o momento de pandemia e se de repente o prefeito fizer uma proposta posterior a 31 de dezembro de 2021, que é o prazo de vigência da LC 173, a gente está disposto a negociar, certo? Para depois, né? Entendendo o momento agora. Agora, a questão das perdas e a questão inflacionária não tem como a gente abrir mão nesse momento e a gente precisa que o município se posicione. A gente precisa de uma resposta para a nossa categoria, para que a gente possa conversar, né? Em breve momento a gente vai ter a assembleia e a gente gostaria que essa negociação evoluísse. O que é que nós temos nesse momento de concreto? Como eu disse, em ambas as reuniões que nós tivemos com o prefeito, foram duas, né? Ele nunca se mostrou contrário a fazer o reajuste. Tive uma troca de mensagens rápida com ele ontem, no comecinho da noite, né? E ele informou o seguinte, mandou a mensagem o seguinte, extraoficialmente dizendo que está aguardando algumas análises jurídicas que ele encomendou, que ele pediu que fossem feitas, para poder fazer, né, dar um encaminhamento, alguma resposta, alguma proposta com relação a essa nossa questão. Então, gente, só para dizer a vocês que a gente tem trabalhado muito, né, desde o final de março, né, a gente tem trabalhado muito. Ah, mas por que não começou em janeiro e tal? Porque, como não é ano eleitoral, a gente não tem aquele prazo limite, né, do final de abril, né, para poder negociar. A gente tem mais tempo. Se for dado, né, depois da folha que fecha agora em maio, né, agora no, na última semana de maio, a gente recebe o retroativo e aquela lenda de que o imposto de renda cresce mais sobre o retroativo, a gente acabou percebendo que não é bem assim, porque o imposto de renda ele acaba sendo dissolvido de qualquer forma, porque o imposto incide sobre toda a renda que você teve durante aquele ano. Então, se recebeu hoje ou amanhã, não importa muito.
Marconi.
Presidente, como o sindicato tem acompanhado o caso de concessão de avanços por tempo de serviço e licenças-prêmios?
Aí está um problema muito sério e talvez pior do que a questão da reposição inflacionária. Não estou falando de reajuste, que isso fique claro. Reajuste é quando é acima da inflação. Eu estou falando da reposição inflacionária, que é artigo 37 da Constituição, é constitucional, não tem o que discutir. O entendimento do CISE, né, é que o município tem que buscar maneiras de cumprir o artigo 37 da Constituição e conceder a reposição da inflação, que foi de 4,52% no período, mais as perdas acumuladas, né? Agora, a questão, gente, de avanço, a famosa mudança de letra, a licença prêmio, né, de qualquer natureza, o adicional por tempo de serviço, a mudança de nível, que é quando você faz uma pós-graduação, por exemplo, essas estão vedadas, né, de maneira direta pela LC 173 e de forma que nós fizemos uma movimentação e, através das nossas representações, propusemos algumas ações diretas de inconstitucionalidade e, nos dois julgamentos que teve até agora no STF, o STF reconheceu a constitucionalidade da LC e não temos, nesse momento, subsídios para discutir a questão de mudança de letra, de mudança de nível, de licença-prêmio, porém a licença-prêmio tem uma exceção aqui que a gente vai discutir, e da questão dos outros avanços. Esses avanços a gente vai discutir para, pós-pandemia, ser feito o quê? O ajuste e ser pago retroativo. Agora, nesse momento, está difícil, né? Nós também estamos atrás de algumas análises jurídicas e, caso a gente consiga, junto com a CNTE, junto com a FESPUMEB, alguma vitória dentro da justiça, que a gente consiga reverter algum desses quadros, aí com certeza a gente vai cair para cima do município para pedir que isso daí seja revisto. Mas, nesse momento, esses crescimentos, essas vantagens estão suspensas. Com relação à licença prêmio, o que é que acontece? Nós fizemos um acordo, né, com o município no início do ano, em que o município se comprometeu a conceder as licenças prêmios de quem está em processo de aposentadoria. Por quê? Se eu estou em processo de aposentadoria e eu tenho duas, três licenças para gozar, não tem por que eu me aposentar com essas licenças vencidas. Então, o justo, correto, seria o município ver o tempo que eu tenho de licença restante e me liberar, né, em licença-prêmio durante esse tempo. Esse acordo foi feito e vinha sendo cumprido, né, vem sendo cumprido, né, eu espero que se mantenha esse cumprimento, até porque... Se o município inviabilizar a questão de licença-prêmio para quem está em processo de aposentadoria, ele vai cobrir a cabeça e descobrir os pés. Por quê? Porque ele vai criar uma obrigação, como já foi criado. Ou seja, o servidor, aqui no âmbito do município de Campo Formoso, que se aposenta com licença-prêmio vencida, ele tem direito à indenização. Ou seja, a prefeitura tem que pagar, né, um valor calculado em cima de cada licença vencida. Então... talvez o município possa utilizar isso como justificativa e informar, né, ao TCM, ao TCU, que fará as licenças-prêmio desse público em especial e também de alguns casos que envolvem saúde, que também estão constantes no acordo feito com o município. Esperamos, né, que essa questão seja mantida.
Bom, 1h48. Presidente, nós queremos agradecer então pela sua presença hoje aqui conosco no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço, né, a todos, agradeço a minha companheira fiel que está aqui, manteve aqui o silêncio, mas a energia dela é essencial, né, para que a gente possa, essa parceria é muito forte, é muito boa. Agradecer a rádio mais uma vez, um abraço, né, virtual, a dona Edilene, o Zito, né, que sempre está abrindo esse espaço. Dizer ao pessoal, gente, vai se vacinar todo mundo, se chegou a sua vez, não espera, se vacina, quanto mais rápido vacinar, mais rápido a gente vai estar na normalidade, né? E uma informação rapidinha. O pessoal da educação, os professores, têm direito à vacina da gripe, da H1N1. E ela pode ser tomada entre as doses da Covid, desde que 15 dias após, né, a primeira dose ou a segunda dose. Então, vamos também se vacinar da gripe, que é outra moléstia que tem tirado vidas também. Certo? E dizer às pessoas, dar essa mensagem aqui às pessoas. Gente, o SISI não muda a sua postura, né, para político nenhum. Né? Não é nenhum cenário nacional, estadual e municipal que mude, que vai fazer a caminhada do SISI e a maneira com que o SISI conduz as coisas mudar. A gente muda de acordo com aquilo que a nossa Assembleia, que é o nosso órgão soberano, determina. Ela é que é a senhora dos nossos caminhos. E em breve a gente vai ter a oportunidade de ter uma Assembleia ainda online, mas para discutir uma possível proposta do município com relação a aulas presenciais e com relação a campanha salarial. Meu muito obrigado.